Feliz de novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem com você aí? Tudo certo? Quem que tá aí? Deixa eu dar uma olhadinha aí. Mostra a cara aqui, dá um oi. Tá tudo bem com você? Bom, chegando junto, acerta aí, vê que lugar que você vai ficar. Aqui começa mais um programa, Feliz Dia Novo, e é como um auditório. Tem quem vem pro programa ao vivo e a gente gosta muito, porque você dá pra gente essa responsabilidade e dá pra gente essa presença. É um programa de rádio dentro dos tempos de internet, a gente faz ao vivo, mas também é podcast, também é um programa de rede, porque afinal essa é a rede conectada à boa atitude. E é você que dá essa sensação toda, é você que traz verdade para esse papo que começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo hoje. Você vai fazer o quê? Como o pessoal tá gritando já nas redes, sextou. E é um sextou diferente, hein? Sextou dia 11 de junho. Amanhã, dia 12, quem é parzinho já tá toda cheia, todo cheio de programação, cheio de caprichos, tá aí visitando os livros em tudo. Ao meu amor, serei atento tanto e com tal zelo e tanto que mesmo em face do maior encanto se encante mais o meu pensamento. Como é que é? É... Puxa os Vinícius, puxa os Erasmos e Robertos e sai pro papo, sai pra inspiração. Puxa Chico Buarque, puxa tanta gente que fala do amor, fala de delicadezas. Todas essas pessoas que ficam plagiando as nossas emoções para fazer belas músicas. Por isso que você ouve a música, tá contando tudo aquilo que você sente. Por que será que a gente se sente tão próximo assim do poeta? Bom, mas enfim, todo dia de poesia, todo dia de alegria, todo dia de disposição, que você, além de namorar essa pessoa maravilhosa que você namora, além de namorar a si mesma, a si mesmo, que é o principal namoro que você tem na vida, além de namorar a vida, ter paixões, ter alegria, ter essa pulsação, ter um sangue quente circulando aí, é isso que você coloca na energia de tudo aquilo que você faz também, na energia do trabalho, na energia da entrega, enfim, é o amor que está no ar. Como dizia o meu amigo Sérgio Boca, o amor está no ar. Estamos no planeta amor. Vamos nessa então, ó. Tô chegando aqui só no esquenta, é mais um dia de papo nutritivo, é mais um dia para fazer acontecer. É uma sexta-feira, é dia de trabalhar, é dia de ficar em casa, é dia de ser responsável com a saúde, é dia de ser responsável com todas as suas obrigações, com todos os seus deveres. E é dia também de aproveitar, é o carpe diem, é para curtir também a vida que você tem, porque hoje mesmo, só tem hoje, tá? Amanhã não chegou ainda, ontem já foi, hoje é o dia para você fazer tudo e curtir bem. Eu sou Irineu Toledo, tô chegando aqui com a turma do Feliz Dia Novo, torcendo mais uma vez para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz Dia Novo, feliz dia a todos. Chega a Roberta agora para dar o serviço do dia, ela que traz aqui no programa toda a pauta positiva. Feliz Dia Novo, Roberta.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Juntos, outra sexta. Uma sexta cheia de expectativa. Romance no ar para quem está de bem com o parzinho. Véspera do Dia dos Namorados, uma data importante para os casais e para o comércio principalmente. Alto astral, boas ideias, notícias importantes e o papo nutritivo de sexta. Hoje é o dia de A Equação com Flávia Lippe. E o tema sugerido para preparar o clima do fim de semana será o amor. De onde vem, onde nasce, como nasce, emoção, química do encontro, os hormônios e suas urgências. Vem para o papo e colabore. Escreve aí no chat o que é o amor romântico ou amor eros para você. Fica aqui, marca os amigos e compartilha aí. Eu já volto durante o programa com muitos destaques.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, o amor é a melhor notícia de todos os dias. O amor, o que é o amor para você, hein? Quais são as suas experiências de amor? Então vamos tratar disso, já que amanhã tá todo mundo falando nisso, tá aí a propaganda, tá aí o seu romance no ar. Bom, a palavra-chave, então, eu vou deixar aqui do programa de hoje é emoções. Eu pego aqui o amor a partir do médico indiano que mora nos Estados Unidos, tão inspirador, o Deepak Chopra, que diz assim, ó: não dá para nutrir sentimentos como hostilidade, ciúme, medo, culpa, depressão. Essas são emoções tóxicas. Ele diz, não dá para nutrir, não nutra isso. Importante, onde há prazer, há a semente da dor e vice-versa. O segredo é o movimento. Não ficar preso na dor, nem no prazer, que então vira vício. É, não deixa o seu amor virar vício, é o que diz Deepak Chopra. Bom, esse é o papo nosso, hoje é dia de A Equação, a gente tem tema muito aberto aqui, sexta-feira, para equacionar exatamente isso que se passa dentro de você, quando você enfrenta a sua realidade, que combina as circunstâncias, o seu fazer, o seu jeito de agir no mundo, e por que que você age assim. Qual o componente emocional que você tem em tudo aquilo que você faz e também qual o componente racional ou neurológico, o que está programado aí? Isso é papo para a nossa querida cientista de cabeceira aqui, que tem essa dedicação, esse foco direcionado para a neurociência, para tentar explicar a gente e buscar com que pessoas sejam mais felizes. Hoje aqui é dia de Flávia Lippe e a nossa pergunta é: onde nasce o amor? Feliz dia novo, Flávia. Vamos ver como é que tá a conexão para dar já um oizinho pra gente. Flávia, opa, feliz dia novo.
Tudo bom, queridão?
Tudo
feliz
bem?
Feliz dia novo pra nós, né? Feliz dia dos namorados, meu amor.
Feliz dia dos
namorados. Namorado mais antigo.
Eu que sou muito generoso, eu quero contemplar as namoradas também. Hoje é dia dos namorados e das namoradas.
Ai,
e se for o caso...
Das namoradas também.
E se for o caso do namorado também. Tá assim, já tá todo mundo atendido, certo? Então já tá falado isso. E aí, acho que não tem, quando a gente tava fazendo a pauta, não tem como pegar um dia como esse, todo mundo tá nesse clima, a gente fazer um papo nutritivo sobre o amor, né? Como é que nasce o amor? O amor nasce em algum lugar, né? Será que ele nasce quando cruza aquele olhar? Quando passa o moço, quando passa a moça, você joga aquele olhar comprido, assim, né? Que faz até a curva da esquina quando a moça vira e o olhar parece que vai ali. O coração dispara, aquele negócio acontece, aquele fenômeno, você fala, achei. Quando é que... Achei e já desapareceu. Como é que eu... Como é que nasce o amor, Flávia?
Pois é. Tem lugar que ele nasce, né? A gente pode falar do nascimento dele desde a Grécia, né? A gente estava conversando aí dos tipos de amor, né? Eu acho que a gente pode falar desde esse período, né?
É, porque a Grécia começou a pensar na gente, né? Ali na Grécia, praticamente, pelo menos na nossa cultura ocidental, começou a pensar por que que a gente é assim, a partir do... Começou a pensar o ser humano e aí começaram a classificar as coisas e o amor, é claro, sempre foi tema, o afeto... Porque, afinal de contas, o afeto está lá. Você já falou isso, a gente já conversou disso aqui. É quando teve a revolução cognitiva, entraram esses sentimentos complexos, né, que nos diferenciaram dos outros animais, para a gente pensar por que que a gente gosta de ficar junto, por que que a gente fica junto. Bem, mas é um tema bom, né? Namorar é bom, o amor é bom. É um sentimento bom, de uma maneira geral, apesar do Chapo, do Chopra que falou, ó, pertinho dele tem a dor, né?
É, e além da dor tem a nossa biologia química, né? Nós somos seres que tem uma inteligência cognitiva também, que faz com que a gente se apaixone, né? Não quero desanimar, não, mas quimicamente às vezes rola, às vezes não rola. E é quimicamente mesmo, é a química do cérebro, não é... Ai, rolou uma química. Rolou uma química, é sério, é química do cérebro. Geralmente, quando rola essa química, cara, você tá em apuros. Porque é só químico. Não tem nada, nada de inteligente nessas coisas.
É, pinta um clima, quer dizer, a temperatura sobe, é por causa dessa tal da química, então. Quando pinta um clima, é a química.
É o sistema límbico. É o sistema límbico que tá relacionado com o amor, né? Então, ele induz essa sensação de euforia, né? E a gente acaba confundindo com o amor, na verdade, não é. É a paixão, que é bem hedônica mesmo. Ela tem tempo certíssimo para acabar.
Então vamos falar de amor hoje aqui, já que é véspera do Dia dos Namorados, uma proposta falar de amor. É claro, falar de amor é todo dia. Então, Flávia, vamos pensar isso. Você conta pra gente aí como é que se processa isso dentro da gente, a química do amor. E daí a gente vai da química à poesia, ao amor de Hollywood, ao amor da Grécia. Porque tá tudo dentro da gente e tudo é bom, tudo é um jeito de pensar a gente. Esse é um componente importante do ser humano, né? O afeto diz que ele é um componente importante de todos os seres.
Todos dizem
que é dos seres que amam, né? Que mamam. Mas já tem experiências com seres também do mar e aquelas experiências que se faz com vegetais, de gente que fala coisas de amor para plantinha, gente que conversa com a plantinha, ela floresce. Será que essa energia que...
Tem samambaias, por exemplo, que as samambaias elas aumentam por metro ouvindo música clássica e palavras suaves. Não é lindo isso?
Então, eu vi o Roberto Carlos
uma
vez.
Eu acho que o amor sempre tem que ser maior que a gente, entendeu? Porque a gente é muito pequeno. A gente é químico, né? A gente é complexo, é lindo, né? Um corpo físico extraordinário. Mas a gente é só uma coisinha ali, né? Então acho que o amor, ele sempre tem que ser maior do que nós mesmo. Porque se a gente for falar de outros aspectos...
O Roberto Carlos, que é o nosso grande cantor de amor dos últimos 230 anos, ele, uma vez falando lá no Jô Soares, ele dizia assim, né? Confessava assim que o quanto ele conversa com as plantinhas dele, ele vai lá e fala aquelas coisinhas. Acho que ele canta, acho que ele chega lá perto todos os dias lá numa das plantas do jardim e canta como é grande, meu amor. Você deve fazer coisas assim, né?
Nossa, cara, a rosa deve ficar assim, linda, né?
Nossa, a rosa se sente um girassol, assim, ela vai lá para as alturas, né? Bom, vamos falar de amor aqui então. Entre os outros assuntos, porque lá fora também tem a realidade, tem os portais, tem as notícias, tem você aí que está no chat. Você pode entrar, conversar, perguntar. A gente está no papo aberto aqui, ao vivo, até as 8h30. Se a Flávia puder, a gente ainda faz uma horinha extra. E vamos falar desses sentimentos que passam por você, as suas vivências. E o que a gente fala aqui, você elabora aí. Esse é o papo, esse é o diálogo. Então já trago você de volta, tá, Flávia? Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que estão as notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal... É ler um só, a gente também dá uma olhada para ver como está o mundo lá fora. E a gente sabe que os portais de notícias acabam com o romance da gente, mas vamos lá. Conspiração das urnas, debate sobre voto impresso avança no Congresso. Com firme apoio da base política do governo federal, há boa chance de vitória de um projeto que só serve a quem deseja tumultuar as eleições de 2022. Eu também não entendo, em tempos de modernidade e tecnologia, por que a gente tem que voltar para o século passado. Então, o que é que está por trás de toda essa maçã toda? Você está fazendo operações por fintech, você está transitando dinheiro pelo mundo, você paga seu imposto de renda de maneira eletrônica, você comprova pagamentos de maneira eletrônica, agora nós vamos precisar tumultuar a eleição com voto de papel, sabendo que dá para ser apurado, sim, dá para ser checado, mas enfim, são questões que tumultuam a vida do Brasil para que a gente saia da prioridade. Vamos lá. Freixo deixa o PSOL e anuncia troca para o PSB em busca de aliança mais ampla. A movimentação política para ver como é que fica esse espectro aí, essa divisão dos eixos das composições aí das próximas eleições. Queiroga nega a fala de Bolsonaro e diz que fará estudo sobre máscara. Pois é, mais uma daquelas falas desastrosas da desobrigatoriedade de uso da máscara, que é mais uma daquelas falas do presidente Bolsonaro que a gente não entende por que é que ele faz. Nós temos um país ainda com uma baixíssima cobertura, então estamos em 78º no ranking dos países de vacinação. Alguns países já voltaram, estão mais flexíveis porque tiveram uma cobertura maior. Então, esse tipo de comunicação tumultua. Mas você aí sabe a hora que você usa máscara, a hora que você não usa. Você não precisa de ser obrigado a defender a sua vida. Você usa a sua máscara porque você é responsável. Tira e põe máscara a hora que você acha responsível. A hora que você acha justo e certo para proteger a sua vida e a dos outros. E em relação a políticos e políticas, você simplesmente também tira e põe quando você achar necessário. Conversas mostram como o blogueiro influenciou Secom com Weingarten sobre aquele portal de extrema-direita Terça Livre. Lula já prepara um novo bombardeio contra Moro nos tribunais, mais outra guerra política que vem do passado que tumultua o dia de hoje. Daniel Silveira terá de pagar R$100 mil para não ser preso. Foi aquele deputado do Rio de Janeiro que saiu defendendo AI-5, saiu defendendo militar, saiu xingando o STF, saiu xingando todo mundo, mesmo sendo um cara responsável eleito. Saudade de Mare of Easttown. Mudando de assunto aí, confira outras 4 séries no estilo Quem Matou, Sensação, da HBO. É mais uma do filão dos whodunits, produções que giram em torno de crimes a serem solucionados. Bom, é o seguinte, é isso aí. Os portais são essas as notícias. Mas pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Lá está cheio de boas notícias também, que você tem que olhar nas outras páginas. Mas é claro, temos que ficar de olho na realidade. O mais importante mesmo é que você é boa notícia. E a gente está aqui para levar um papo legal, nutritivo e auxiliar você nesse enfrentamento da realidade. Mas tem a pauta positiva. E quem manda na pauta positiva aqui é a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Mais de 2 milhões é a expectativa da quantidade de carros elétricos que estarão em circulação no Brasil daqui a 10 anos. O número foi estimado pelas Electric, uma startup gaúcha que está de olho no mercado de pontos de recarga desses veículos. Atualmente, cerca de 50 mil carros elétricos andam pelas ruas brasileiras, sendo que metade deles ainda é híbrido. Porém, apostar no futuro desse nicho é um caminho que pode ser bem vantajoso. As Electric têm 100 pontos de recarga em São Paulo e no Rio Grande do Sul, mas espera fechar o ano com 300. Para comparação, a Volvo tem 700 pontos de recarga no país, com consumidores de seus modelos elétricos tendo recarga grátis.
É isso aí, notícias relacionadas à evolução, à inovação, ao empreendedorismo, gestão, ética, qualidade, amor, isso tudo importa pra gente, isso tudo faz pauta aqui, faz parte da pauta aqui do seu primeiro programa do Feliz Dia Novo. E aqui a gente também lembra, também por causa da neurociência que a gente trata sempre aqui com a Flávia ali, porque tocar uma música boa aí dentro da sua cabeça já ajuda também no seu astral, ajuda a ativar certas áreas aí para que você não fique mergulhada em pensamentos sombrios que podem determinar a qualidade das tuas decisões também, porque você vai ver um mundo diferente. Então a música sempre te ajuda. E hoje também, como tema que é o amor, procurei uma música aqui para ser a frase musical e fui achar de novo o Vinícius de Moraes numa melodia belíssima do Carlos Lira, que você vai me ajudar a cantar. Se você quer ser minha namorada, a que linda namorada você poderia ser. Não é demais? E aí ele continua: se quiser ser somente minha, olha a possessão. Exatamente essa coisinha aí, um pouquinho de delicadeza, mas é coisinha. Esta coisa toda, minha possessão, que ninguém mais pode ter. Fidelidade, por favor, tá? Aí já vai pros compromissos, aí já vai pro altar. Você tem que me fazer um juramento, juramento, de só ter um pensamento, pensa mais nada, hein? Não olha pro lado. Ser só minha até morrer. É bonitinha essa possessão do poeta, né? E também, aí volta pra delicadeza, e também de não perder esse jeitinho, de falar devagarinho essas histórias de você. Essa minha mania de Dick Farney, vou te falar, hein? E de repente me fazer muito carinho, aí vem o benefício, hein? Aí, faz carinho pra mim. E chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Você vê, os caras da Bossa Nova, o Vinícius é um cara tão descolado, o Carlos Lira. Aliás, o Vinícius foi ficando descolado ao longo do tempo. Ele, quanto mais velhinho ele ficava, mais legal ele ficava, né? Por que chorar de mansinho? Aquela ideia da mulher romantizada, sofre, frágil e tal. Chorar bem de mansinho, ele achava isso bonito. Mas enfim, essa é a canção que fica aqui como frase musical. Agora você deixa tocando aí. Deixa tocando aí, que a gente vai pro nosso Papo Nutritivo. Deixa eu, antes do Papo Nutritivo, deixa eu dar um bom dia para quem tá com a gente aqui. Deixa eu ver quem tá com a gente nesse véspera do Dia dos Namorados. Aqui, Quem é que dá bom dia para começar? Antes da gente entrar no papo com a Flávia Lippe, feliz dia novo, Rubens Lopes aí, Mudar o Mundo é Possível, Zeneide Cavalcante, Antônio Carlos Pellegrini, boa tarde, boa noite, bom dia, é assim mesmo na internet, Mauro Augusto, tô aqui, é isso aí, Ricardo Ramos também, ator Reginaldo Oliveira, aquele abraço, Venina Miranda, tanta gente que chega com a gente, Anderson Barreiro, obrigado aí por você que está aqui no auditório com a gente, no Alvorecer de Novo, feliz dia novo, diz aí Mauro Augusto. Bom, você pode ir dando seus recados, pode ir mandando suas mensagens, mesmo durante aqui o tempo que a gente vai falar, você entra com seu papo sucesso sempre, todo dia é dia de poesia, viva os poetas, diz a Marisa Romão. Vamos lá então? Vamos para o nosso diálogo nutritivo, porque quem vem para a conversa, deixa eu fazer o currículo, a gente entra no papo, tem gente que chegou hoje, eu vou falar uma parte do currículo dela, porque ela já foi indicada duas vezes como uma das 100 mulheres mais influentes da América Latina, vencedora de mais de 20 prêmios em diversas áreas, incluindo aí o Emmy, né, pelo Repórter Eco, uma das importantes produções que inaugurou essa onda de pautas editoriais sobre ambiente no Brasil, na TV Cultura, já palestrou em diversos países da Europa, Ásia, América Latina, impactando mais de 500 mil pessoas, sabedora de ética, espiritualidade, justiça, respeito, compaixão, feitos com o componente mais poderoso da aliança, aliás, da liderança, diz ela, que é a consciência, esse ambiente que ela tem investigado muito a partir também dos componentes neurais. Aventureira, apaixonada em viajar pelo mundo, em seus trabalhos voluntários também, quase morreu. Um dia a gente vai contar essa história aqui, tá, Flávia? Hoje não. A gente vai contar essa sua experiência de quase morte, que durou alguns meses, né? Mas ela assim mesmo não perdeu medo de comer tranqueira, né? De comer ovo colorido em boteco na periferia. Abraçadora, ela gosta de abraçar também. Abraçadora profissional, por conta da pandemia, deu um tempo que esse negócio de abraçar os outros. Pois é, vamos pro diálogo nutritivo, vou trazendo de volta aqui a Flávia Lippe.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, se eu começo a contar tudo o que você fez, não sobra tempo para você falar de voz própria, não dá lugar de fala para você dizer por si mesma, né? Você andou, hein? Abre seu microfone aí. Abre seu microfone. Você andou bem, eu estava dizendo aqui, né? Apaixonada pela vida, apaixonada pela andança, namorada da vida você, né?
Eu tô aqui colada no vídeo, porque eu não sei que cargas d'água que tá descarregando esse meu negócio. Então, o que acontece? Eu tô colada aqui porque eu tenho que deixar ele carregar de novo. Mas, pois é, menino, você sabe que a gente tava conversando, né, agora há pouco, e eu costumo falar que a gente tem que deixar o amor ser maior que a gente, né? O amor, ele salva na doença, ele salva quando a gente tem que olhar para o mundo. O amor é tudo que a gente tem, né? Na verdade, o amor é a única realidade se a gente tirar todos os aspectos bioquímicos e neurocientíficos da vida. O amor é a única realidade, é a única coisa que faz com que a gente seja realmente humano.
Então, por mais que a gente vá falar da química aí, o aspecto importante do amor, dentro daqueles outros sentimentos parentes aí, é aquilo que a gente chama aí de significado. A nossa existência parece que, já que a gente se diferenciou, não que a gente tenha deixado de ser animal, a gente se diferenciou por causa dessas características do nosso cérebro, mas o amor dá o significado para a nossa existência, para dizer que a gente é algo mais, a gente tem uma conexão com o cosmos, com Deus, com estados de espíritos mais cuidadosos. Então, ainda que a gente...
Junto do amor ainda tem, eu acho que, na verdade, o amor ele é uma pequena parte da compaixão. Né? A compaixão, sim, é que faz com que a gente seja realmente diferente, né? Diferente. E que a gente pode realmente olhar o mundo com essa... É um amor elevado, né? É um amor em ação, né? A compaixão é um amor em ação, né?
Agora, vamos falar agora. Dia dos Namorados amanhã, daqui a pouco a gente fala desses amores que existem aí, do Eros, do Ágape, do Filos, do amor Hollywood e do seu amor, você que está aí ouvindo a gente. Como é que acontece esse fenômeno? Por que que, de repente, você bate o olho naquela pessoa e apaga, acaba toda a visão periférica acaba, daí você fala assim, é ela, é ele, chegou. Por que que acontece isso? É um fenômeno que a gente... espiritual? É o fenômeno do encontro? Que mágica é essa, Flávia?
Eu acho que tem vários fenômenos, inclusive aquele que a gente não consegue explicar. Né? Agora, o que a gente consegue explicar, e tem isso pesquisa feita, né, na Syracuse University nos Estados Unidos, que eles descobriram que leva só meio segundo para a gente se apaixonar por alguém.
Meio segundo? Ah, por isso que as pessoas se apaixonam tanto, então.
É, meio segundo. Você, então, meu filho, deve apaixonar por segundo. Né? Você sai na rua e vai apaixonando. E aí, o que que acontece com isso? Por que que é meio segundo? Porque é só, na verdade, uma química de neurotransmissores que deu certo. Na hora que bateu a química e os neurotransmissores falaram um com o outro, essa perfeição de encontro de neurotransmissores é que cria essa paixão, esse meio segundo. Por isso que é uma irrealidade, de certa forma, entende? Porque é um bombardeio de emoção causada por hormônio.
Então, quando a gente pensa que encontrou a alma gêmea naquele instante, não é alma gêmea. Foram os meus neurônios que se conectaram com os neurônios dela, é isso?
Simplesmente uma ativação de estruturas cerebrais interligadas perfeita.
Uma ativação. Ele fala assim, pô, opa, aí vai dar samba. Aí... Tá. Mas é um fenômeno... então ele não é racional, né? O meu cérebro trabalha sozinho, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de me apaixonar, então, é isso?
Não tem, não. Você tá livre de toda culpa.
Tá.
Você pode se apaixonar a cada meio segundo que você sair na rua, você não tem culpa. Quem faz isso é o seu cérebro, que tem neurotransmissores perfeitos conversando.
Mesmo quando eu sou casado, quando eu sou casada assim, eu me apaixono, a culpa não é minha.
Não. Aí é uma questão de caráter. Porque aí você pode simplesmente saber que é meio segundo, que não é você, você volta para casa e cuida da sua mulher.
Aí você esquece o contrato que você tem, aí já é de uma coisa de ordem social, de estrutura caráter. Cultural. Daí você fala assim, peraí, eu obedeci o meu instinto animal, o meu instinto neurológico, e quebrei o acordo moral, o acordo ético que eu tenho com aquela pessoa que eu prometi amor para sempre, até que a morte nos separe.
Sim, e aí que entra a questão do amor, que a gente está falando aqui de paixão. Né? A paixão, ela é bioquímica, por isso ela, né, tem meio segundo de duração aí. Né? Agora, o amor, ele envolve uma série de coisas. Dentro da compaixão está o respeito pelo outro e por todos os seres que existem na Terra. Então, quando você escolhe uma pessoa para viver com ela, você está fazendo um pacto de compaixão, não é um pacto moral. É um pacto de compaixão. Eu estarei ao seu lado e você vai estar ao meu lado. Quando você não quiser mais, o mesmo pacto de compaixão é que vai dizer, eu não estou mais apto para estar ao seu lado. Não é você sair na rua e arrumar uma outra mulher ou um outro homem. É como justificativa bioquímica. Aí realmente é uma questão de caráter mesmo.
É, mas isso é uma convenção, pelos estudos aí, que é praticamente humana, né? Por causa da organização social. Exatamente. Mesmo. A gente é uma das poucas espécies, né, que estabeleceu isso daí para botar um pouquinho de ordem, né? Porque o Moisés, quando estava no deserto com o pessoal lá, 40 mil pessoas ali andando no deserto para controlar aquela. Era muita briga, era muita encrenca. Então vamos botar umas leis aí para dizer, no olhar.
Mas
pra...
independente disso, biologicamente também, nós somos seres de pares.
Tá.
Entende? Nós somos seres de pares. Mesmo se a gente for falar em termos biológicos, é porque aí realmente é uma conversa muito longa. Ser fiel não tem a ver com uma lei.
Sim.
Tem a ver com o desenvolvimento de consciência.
Tá.
Você escolher alguém para estar ao seu lado e e colocar em primeiro lugar a consciência de que você pode ferir alguém, isso é fidelidade e lealdade. Não tem nada a ver com moral, entende? Não tem nada a ver com moral e nem com regras e nem com leis, entende? O desenvolver da consciência é que faz com que a gente perceba que a gente pode ferir alguém. E ferir alguém é algo que a gente, se a gente está trabalhando pela paz, né, e se a gente está realmente querendo construir um planeta onde as pessoas sejam valorizadas, respeitadas, em que a gente conviva por justiça, isso está dentro da sua casa em primeiro lugar. É o olhar em respeito ao sofrimento do outro.
Pois é, esse é um sentimento tão bonito e tão forte, tão poderoso e tão revolucionário, né? Porque é o amor bom, esse amor que a gente sente. E, no entanto, ele leva muito, até por causa do impulso desse esse interno aí, a quebra dessas outras convenções. E essa outra convenção que respeita esses outros amores, do respeito, da compaixão, da empatia, da simpatia, por causa dos elos que você contratou, quando os casais conseguem essa combinação de viver, como diz a música aí do que eu destaquei aqui, do Minha Namorada, do Carlinhos Lira, Ser Só Minha Até Morrer, as pessoas conseguem ser só meu até morrer, ser só minha, é uma combinação de uma potência grande, né? E essa harmonia produz uma consciência elevada para aquele casal, para aquela família. Isso. Aqueles casais que conseguem ter um acordo nesse sentido, eles prosperam, né?
Isso tem inclusive a ver, sabe, se a gente for também levar para essa questão de como funciona a nossa biologia, isso tem a ver com a regulação emocional. Nós somos humanos porque nós sabemos o que é uma regulação emocional, né? Então, a regulação emocional está dentro de escolhas, né? Esse é o nosso sistema cognitivo. Nós fazemos escolhas. Não somos só nós, tá? Os corvos da Macedônia, por exemplo, eles têm decisões cognitivas muito parecidas com a nossa. Eles estão tão habituados a viver num mundo moderno que tem trânsito, farol, etc., que ele para no farol vermelho e segue no farol verde. Você já viu o cachorro fazendo isso na rua, entende? Então, assim, o nosso sistema cognitivo, ele vai se adaptando também ao nível de consciência que a gente vai adquirindo, sabe? Então, a gente precisa tirar de lado e colocar, quando a gente coloca na lei, na moral, coisas que são intrínsecas da consciência, a gente acaba com a nossa responsabilidade. Quando a gente traz para a consciência, a gente sabe o que a gente pode fazer contra uma pessoa com uma palavra, com um gesto. Né? E a lei não tem nada de lei, nem de regra e nem de moral nisso. Tem de consciência. Sim. Então, quando eu falo da questão da fidelidade, da lealdade, eu não estou me referindo à fidelidade, à lealdade, que você pode se divorciar perante a lei.
Sim.
Eu estou dizendo da lealdade, da fidelidade, de algo que você trouxe para a sua consciência e que você não quer ferir uma pessoa que está ao seu lado, né, dormindo na mesma cama que você, ou compartilhando problemas e alegrias com você, né? A felicidade hedônica, o amor hedônico, a paixão hedônica, é justamente esse meio segundo. Ela não dura. Ela é uma bomba de bioquímicos, né? Com ocitocina, dopamina, adrenalina, vasopressina, que são disparados nesse meio segundo, né? Que é quando você está tendo a sensação de amor. E você pode ter essa sensação com muitas coisas. Quando você compra um carro, você fala, nossa, isso era tudo na minha vida. Assim que você ligou o carro, botou a chave no bolso, no dia seguinte você já procurou outra coisa.
É.
E aí você vai procurar, sei lá, um emprego que vai te pagar mais, você vai procurar uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, você vai procurar uma pessoa que te fale um monte de coisa bonita nesse meio segundo pra você e você acredita que aquilo é eterno. Então, assim, a consciência é que traz a sensação do amor mesmo, esse amor que é maior do que nós, como seres, neurobiocientificamente falando, que são seres que têm mil químicas funcionando. Né?
Pois
Mas a nossa consciência, eu acho que a gente teve um lampejo de consciência em 1868 com Huxley. quando ele começou a entender que talvez a consciência fosse além do atrito dos neurotransmissores. Entende? E aí vem todas as práticas contemplativas, todos os estudos da Marden Life Institute, liderados por cientistas incríveis e pelo Dalai Lama, né? Então, a gente está falando aqui de um salto mesmo para o inexplicável, né? Que ainda vai ser explicado em muitos sentidos, né? Mas a gente não tem como explicar muita coisa no universo. Né? E eu acho que o amor, ele está nesse universo não explicado. Esse amor está no universo não explicado. Porque o outro amor eu consigo explicar para você até agora. Por que dá borboleta no estômago, entendeu? Tudo isso é explicável aqui também. Agora, esse outro amor, ele é inexplicável.
Vamos falar das borboletas, do Hollywood, do Eros, do Philos, do Ágape daqui a pouco. Mas só para fechar essa parte do papo, a gente entende então que acendem as luzinhas, o painel da gente acende quando encontra naquele meio segundo a pessoa, então os seus neurônios, o seu cérebro fala assim, pô, aí vai dar, e vai rolar, pum. Aí depois entra a consciência, ou a alta consciência, fala assim, não, peraí, rapaz, você já tem seu parzinho, que é bacana, que é legal também, não vai nessa onda do Eros, não vai nessa luz agora, porque não é o seu caso. Você tá bem, não vai complicar a sua vida. Aí entra a consciência para você recombinar todas as outras formas de amor para que você tenha uma coisa harmônica e poderosa. Até indo tentando para uma área que eu também não entendo nada, aliás, aqui eu entro sempre nas conversas, eu entro com a ignorância e o convidado entra com o conhecimento. Quando tem uma divisão dessa, quem já viveu sabe, a gente interfere na tal da egrégora, que é aquela combinação de energias de um lugar e numa família, isso é muito importante, né? Mesmo que seja silencioso, que nunca ninguém descubra, aquele sentimento intruso acaba contaminando a energia do lugar. É isso, Flávio? Para fechar?
E você sabe que a gente sempre fala muito, né, você aqui, de interconexão, né? Como a gente está sempre interconectado, né? Você também é muito conectado com as práticas contemplativas, né?
Sim.
E não tem nada que a gente faça que não tem um efeito, né? Na física, sim, já foi, né, provado, né? Tanto na física quanto na astronomia e outras ciências, que é o efeito borboleta, né?
Sim.
Um animalzinho, uma borboletinha bate uma asinha na Amazônia e tem um efeito no Polo Norte e no Polo Sul. Então, qualquer coisa que a gente faça tem um efeito bombástico na vida de alguém. Ou na estrutura de uma família, ou na estrutura social, ou na estrutura do seu trabalho, né? Por isso que a gente é responsável, de fato, por tudo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente promete. Promessa é literalmente dívida. No momento que você abriu a sua boca e prometeu algo, você jogou isso para a sua consciência. Entende? A muito falta bem de consciência é que cria tanto distanciamento, né, social, econômico e também os distanciamentos de relacionamento. Né? Eu acho que a comunicação pela paz do Maher, né, que a gente ama tanto, né, que é a comunicação pacífica, a base dela é justamente a consciência. Não é regra, não é moral, é consciência, não é lei, é consciência. É aquilo que ninguém sabe que você prometeu para você mesmo. Né? É a sua consciência, você com a cabeça no seu travesseiro. Isso é amor. Isso de fato é amor. É você e a sua consciência.
E você aí que está ouvindo a gente, qual é a sua experiência de amor agora combinando tudo isso? O amor aqui hoje, como diria naqueles programas de rádio, hoje aqui na sua Rádio Positiva, no Feliz Dia Novo, o amor está no ar. Está na sua cabeça, está nos seus neurônios, está na sua alma, está na poesia, está na sua consciência, é isso aí. Flávia, toma sua água, eu só vou dar um passeio aqui, um giro rápido e a gente volta a falar do amor a partir, então, dessas classificações a partir da Grécia que você já citou, e vamos ver aí como é que as pessoas se situam nessas várias formas de amor e como é que elas poderiam talvez combinar para ter aquele encontro potente e que dure, que seja infinito enquanto dure, pelo menos, né? Vamos lá, então. gente já volta aqui. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu entrar em mais um portal aqui, ver como é que estão as notícias. As notícias se repetem, claro, nos portais mais importantes, com mais inflação e PIB, projeções para dívida bruta recuam. Boa notícia, analistas reduzem estimativas para indicador neste ano de 96% para em torno de 82% do PIB. Aposta em Selic a 6% ou mais em 2021 ganha força. Xerife Global quer apertar a regulação de criptomoedas. Rubens Ometo diz, o garoto caipira que fundou a Cosan e ganhou 1,6 bi. Esse jornal Valor, é claro, acentua a editoria em negócios. Como é a vida nos países onde a Covid está quase domada? Ah, que inveja! Eleição no Peru, Castilho vence, mas pedidos de anulação ameaçam. Foi importante essa eleição na América Latina. A gente espera que o país continue ainda liberal e dando exemplos para muitos da América Latina e resolvendo também as suas questões sociais. A gente quer países harmônicos. Embraer ganha 2 bilhões de reais com o unicórnio Eve. É aquele táxi, aquele veículo de transporte individual voador. Tá vendo só que operação? O que precisa para ser conselheiro de empresa? Valor Investe. São dicas assim que você encontra no Valor Econômico. E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta é dona aqui da Pauta Positiva e ela traz mais uma para você.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Por que falar palavrão nos dá uma sensação tão boa? Matéria da BBC World Service, da Emma Byrne, autora do livro Dizer Palavrões Faz Bem. Ela conta que uma das coisas mais interessantes com que se deparou durante sua pesquisa foi o fato de que pessoas que foram submetidas à remoção de um lado do cérebro devido a um dano podem perder a capacidade de falar, mas não completamente. A pessoa perde a maior parte da linguagem, mas ela ainda será capaz de falar palavrão. O xingamento está tão profundamente ligado às emoções que os movimentos musculares necessários para proferir palavrões são armazenados em vários lugares. Portanto, temos backups quando precisamos deles. Os palavrões são úteis para lidar com a dor. Normalmente, há um aumento na frequência cardíaca nas condições de xingamento em comparação com a palavra neutra. Isso parece indicar algum tipo de resposta emocional ao palavrão.
É, quem nunca, né? Isso a gente entende, né? Todos nós já passamos por isso quando damos aquela topada, né? Topada no pé da cama logo cedo de manhã, quando somos fechados no trânsito ou derramamos café naquela camisa, naquela blusa limpinha, de repente soltamos vitupérios e baldões, né? Aquele xingamento inflamado. Instintivamente buscamos um palavrão e, como num passe de mágica, obtemos um certo nível de satisfação instantânea para aquela dor. É claro que podemos... É claro que pode haver, claro, algumas pessoas que nunca falam palavrão, mas muitos de nós identificamos aquela súbita sensação de alívio ao proferir um impropério. A sensação de que certas palavras são carregadas com uma camada extra de energia. É... Você xinga muito, hein? Quem que você xinga? Por que que você xinga? Pense isso. Quando você está xingando, você está resolvendo uma dor. Isso também seria um assunto para o papo aqui, neuro. Para o papo neurociência com a Flávia Lippe. Mas olha, eu estou aqui no papo hoje, amor, reflexões sobre isso. E de noite eu vou estar também numa live, convidado aí para o Turbulência da Leila Navarro, que quer falar deste assunto também. Às 7h30 da noite eu vou estar no Instagram da Leila Navarro, falando esse papo aí, sobre essa coisa que a gente não consegue entender, mas vou deixar a Leila Navarro dar o recado para você aí.
Turbulência na Nave Terra! Esse dia 11 de junho, a nossa Turbulência na Nave Terra vai estar especial. Nós vamos celebrar o dia dos 100 namorados. Isso não é que... Não, não é que 100. 100 número, não. É 100. 100 que não tem namorado. Nós vamos falar de solidão. Ai, será que a solidão é um namorado? E hoje em dia nós temos que falar muito de solidão. Eu vou ter um convidado especial, dois convidados especial e o terceiro convidado especial pode ser você. Se você vier, quem sabe, você vai estar participando da live. Vamos falar dessa coisa boa, que é a gente ser a melhor companhia pra gente mesmo. Quando a gente já se namora da gente, o outro é homenagem a troa. Na verdade, nós temos que estar namorando a vida. Vem, dia 11 de junho, às 19h30. Te espero lá.
Aí, eu vou estar nesse papo aí no dia véspera dos namorados com a Leila Navarro, logo mais à noite. A Daniela do Lago e mais quem aparecer lá que ela está convidando. Vamos nessa aí. Mas deixa eu voltar aqui no papo com Flávia Lippe. Estamos falando do amor e vamos entrar nesse papo filosofando agora sobre o amor. Ô Flávia, o amor bacana, esse amor grandão, esse amor assim, vale para tudo e para todos, é o tal do amor ágape, né? Segundo a definição dos gregos. Mas o amor ágape foi absorvido, é claro, pelo sentimento de amor da caridade cristã, né? O amor idealizado pela renúncia. Amar alguém é ter uma atitude de amor com o outro sem esperar nada em troca. Você simplesmente renuncia em favor do outro sem esperar o retorno disso. Então o amor ágape é esse amor da consciência, da alta consciência que você estava falando?
O amor ágape, na verdade, eu chamaria ele de compaixão, né? Porque a compaixão é que você não espera nada em troca, né? Porque o amor ágape, ele não existe entre casais.
Deixa morninho demais, ter... né? Ele deixa o amor dos casais morninho demais, o ágape.
Sabe por que não? O amor dos casais é esse químico que a gente tá falando. Eles são muito neurotransmissores, cara. Ele não tem muita consciência, não. É esse que é o problema. Tem que elevar a consciência para chegar nesse amor, né? A gente tem amor de Hollywood, aquele amor, eu quero transar o tempo inteiro, quero ver essa pessoa mais linda do mundo, todo mundo é apaixonado 24 horas, né? Não tem filho gritando, não tem que lavar roupa, não tem que cozinhar, né? É uma coisa incrível, né? Como que alguém quer que esse amor seja pleno, em plena pandemia, trancado dentro de casa, trabalhando 24 horas em home office, os dois trabalhando, com o filho gritando, cachorro, gente...
Então, amor tem da que festa ser... não na casa. Então, esse é o amor ágape, então, é esse amor fraterno, compaixão. E tem... Bom, vamos dizer assim, o amor ágape é aquele que as pessoas falam nessas revistas que tem por aí, assim, case-se com alguém que você goste de conversar. Então, é o amor ágape. Aí tem o amor filos. O amor filos, segundo, né, o conceito grego de Aristóteles... É um amor vinculado à ideia da alegria. Amar alguém é sentir-se alegre com a pessoa que você divide a vida e os sentimentos. Significa que o amor só existe quando o casal é feliz. Então, daí dentro daquelas revistas, então, o amor filhos é case-se com alguém que te faça rir.
É aquele que a gente só está falando aí de felicidade hedônica. Você consegue perceber isso? É tudo imediato? É imediato. Você começa a amar alguém e simplesmente você abstém da sua vida para amar alguém, né? Isso é uma coisa, entendeu? Realmente, ou a gente vai levar isso para o sistema religioso, ou a gente vai amplificar isso para compaixão, olhar todos os seres com amor, né? Aí é outra coisa. E esse amor aí, cara, é hedônico puro, né? Você só ama o cara assim enquanto ele tá te fazendo rir, né?
Mas ele ainda tem, né? Vamos dizer assim, pra gente até dar uma chance pro amor. O amor ágape, esse amor, vale pra tudo, amor bacana. O amor da... Que é o amor da amizade, o amor dos encontros, que é um amor que tá ali ainda pra todas as pessoas, não é ainda o amor paixão, que é esse que é o que levanta tudo isso que você falou aí. É o que mais absorve a gente, mais mobiliza, é o que tem a péssima reputação até por isso, que é o tal do amor... Eros, é esse que faz você hoje estar se preparando, vai na manicure, vai no pedicure, o cara vai na loja, vai lingerie, underwear, hoje tudo novinho, é o amor Eros, ele é definido por Platão, aí sim, como esse amor ligado à ideia de desejo total que você está falando, né Flávia? Então, amar alguém, portanto, significa desejar fortemente essa pessoa, que é esse amor que nos mobiliza, que parece que é uma potência, é um vulcão.
Então, nada, isso não é amor, né? Porque,
não é, né?
Por isso que a gente fica achando que isso é amor. Porque todos os filmes de Hollywood, pelo menos a sua grande maioria, as novelas, os contos, né? essa é uma narrativa, né? É um storytelling de amor mesmo, né? Então, tem tudo nessa pessoa. Ela é linda, rica, vai te dar tudo que você sempre sonhou, você vai para jantares maravilhosos, ainda por cima é perfeita, esteticamente perfeita, não tem nem celulite, que, aliás, né? Essa é outra conversa, isso não existe, todo mundo tem celulite, inclusive homem. E assim vai uma construção, né, de um ser humano absurdamente perfeito e sem erro, né? Sem erro. Eros. Aí todo mundo vai atrás de Eros a vida inteira. Acaba casamento atrás de Eros, acaba relacionamento atrás de Eros, briga com o primo por causa de Eros, com a amiga por causa de Eros, acaba amizade por causa de Eros, né? Irmã trai irmã por causa de Eros.
Aqui, ó, a gente não está querendo falar mal do amor, não. É claro que esse amor Eros, dizem aí os especialistas também, psicólogos, filósofos, como disse já a Flávia aqui, esse amor que é quase consumo, né? Quando você atende o desejo, é aquela paixão que te vicia, como a gente lembrou lá o Deepak Chopra, você tomou um cuidado danado, viciou. Daí depois, quando ela fica normal, você precisa de uma outra, né? A cocaína do coração. Você já vai substituir uma paixão por outra. Mas vamos imaginar agora, não estamos falando mal do amor, porque isso é uma trilha natural. Esse amor de Hollywood que você falou, que é lindo, quem não vai ver um filminho hoje, quem não vai tocar a música, quem não vai pensar na música do Carlinhos Lira, se você quer ser somente minha, exatamente essa coisinha. Então, essa coisa assim, tão nhenhenhen, tão piquitique,
né?
Tão coisa. Então, mas a trilha boa é essa, porque é uma emoção tão grande. Quer dizer, você começa pelo Hollywood, assim, tudo é perfeito, tudo vai dar certo. Entra no Eros, que é uma maravilha. Aí aquilo é uma potência, daí você pensa assim, agora como que eu mantenho essa potência? Daí você vai pro Philos, preciso transformar isso numa amizade bacana, mas preciso manter o Eros aqui perto, porque eu quero essa coisa vibrando, né? Eu quero
tesão. Uma coisa, mesmo quando a gente já saiu de Hollywood e voltou para a Terra, né, tem um período, né? A ciência diz que em torno de um ano é o período que você sai de Hollywood e você cai na realidade de quem é aquela pessoa, né, o que vocês precisam se construir e tal, porque o número de bioquímicos diminui muito. Mas por que a gente consegue manter relacionamentos longos? Não só pela bioquímica, que você pode incentivar essa química, né, entre um casal que vive junto há muitos anos, é possível, claro que é, mas você vai encontrando muitas coisas que você só troca com essa pessoa. A intimidade, na verdade, não é morar na mesma casa e dormir na mesma cama. A intimidade é, de fato, você conseguir falar coisas que você só fala com aquela pessoa. E isso é um ato de amor, né? Porque, às vezes, nem com um psicólogo você vai falar. Mas aquela pessoa é a pessoa que você troca absolutamente tudo. Quando você chega nesse nível, você realmente já está num estado de consciência que você não quer perder isso. Dificilmente, me fala, quantas pessoas aqui, vocês que estão ao vivo, quantas pessoas aqui tem hoje esta pessoa ao seu lado que você vai falar dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições, sem medo de perder essa pessoa, sem medo de ser julgado? 1%.
Você tocou num tema, acho que a gente falou outro dia aqui, que é confiança. Confiança não é a pessoa que não vai te trair. Confiança é a pessoa que assiste a sua vulnerabilidade sem interferir. Você pode falar para ela não vai depois de um mês falar assim, você é assim mesmo porque você é assim. Você me falou um dia, aquele dia que você estava destruída aí, chorando, você falou. Então, bom, enfim, a pessoa tem essa liberdade. Bom, então a trajetória, vamos falar assim, do amor é essa, do Eros maravilhoso.
Isso é muito lindo, viu, Irineu, que você está falando. Isso é muito bonito isso. Isso, gente, decora, anota aí no papelzinho. Anota o que o Irineu falou. Isso é muito importante, gente.
A gente não tem medo de ser vulnerável.
Exatamente. A confiança
porque todos,
é isso. Não tem
todos,
medo de ser vulnerável.
Todos temos fragilidades, né, Flávia? Homens, mulheres, até essas pessoas que estão com aquela armadura forte, elas precisam de um ambiente de confiança que não vão ser julgadas por aquilo que elas tem a liberdade de falar. Quando você consegue essa liberdade com alguém, é a coisa mais maravilhosa. Mas, Flávia, então a trajetória, para a gente terminar bonitinho, porque a gente não estava querendo destruir o amor, começa em Hollywood, é lindo. Leva flores, ouve música, abre champanhe, vai no topo do prédio, vai ver a lua, faz eventos, que isso é bom. Leva para o Filos, peça amizade, constrói, fortalece o laço, porque aí são outros componentes do caráter de cada um. E aí, vai para o céu quando você chega no Ágape, que você sabe que nada vai destruir essa fortaleza que você criou a partir do amor, que é isso que a gente vê os velhinhos e as velhinhas, que eles já brigaram, sabe, um fica rosnando para o outro, mas eles têm total confiança e vão cuidar de carinho, apesar de todas as diferenças que eles tiveram durante 40, 50 anos juntos, porque eles alcançaram do Eros ao Ágape e transitaram pelas modalidades de amor por causa daquilo que a Flávia falou no início. Atingiram o amor no nível da consciência, onde mora um tal de respeito. É isso? Traduzimos esse negócio?
Totalmente. Totalmente. Agora eu vou fazer um alerta.
Daqui a pouco a gente vai fazer uma virada e virar na hora extra, tá?
Eu vou fazer um alerta aqui, só para as pessoas ficarem atentas àquele meio segundo, sabe? Porque a gente não fala, nossa, me deu aqui uma borboleta. As borboletas, na verdade, elas são uma sensação no estômago mesmo e no coração, porque a gente tem neurotransmissor, né? Então, é uma aceleração cardíaca que ocorre quando a gente vê a imagem de um ser amado. A gente cria imagens. Na nossa hora extra, eu vou te falar da criação de imagens, do que é realidade e o que não é realidade, tá? Então, essa explosão que é hormonal e sensorial, à primeira vista, é um amor, mas é um bombardeio de emoção causado por hormônio que estão interligados nos nossos neurotransmissores do coração, do sistema digestivo e do cérebro. Então, na hora que a borboleta bater, você sente aquele meio segundo de paixão, respira, respira. Aquele não é o homem da sua vida nem a mulher da sua vida. Mas quimicamente tudo deu certinho.
Nessa hora assim, nesse microsegundo, você olha para sua mão esquerda. Vê que se tem algum anel lembrando alguma coisa. Ou para a mão direita, se você já tem
Ou para os boletos, né? Olha para o boleto que você tem que pagar, meu filho.
Os boletos, porque normalmente é desastroso quando você quebra um contrato no meio do caminho. Também, olha, daí de amor para ódio.
Olha o boleto que você vai falar, não.
Daí vai de Hollywood para o tribunal, para a cadeia, é um passo. Bom, é o seguinte, a Flávia vai continuar então num papinho extra. Eu vou dar um giro aqui e a gente vai continuar no amor, tá? Porque hoje aqui a gente está no amor total. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Só dar mais uma olhadinha aqui para ver. Vamos olhar no portal de boas notícias aqui, no Razões para Acreditar. Sempre existem razões para acreditar. Idoso vende sacola de tangerinas a R$1 e converte venda em cestas básicas para a população carente. Isso é notícia que acontece todos os dias em todos os lugares do mundo, viu? São as boas notícias que não estão nas capas dos principais pais jornais. Mulher documenta em série de fotos adoráveis como seu gato roubou seu marido. Pois é, tá vendo? Estamos falando de amor. Às vezes a pessoa se dedica mais ao bichinho de estimação. Então tem que ver aí, por que que o bichinho escolheu o marido? Bom, colegas de trabalho doam rins aos maridos uma da outra. Precisavam de transplante urgente. Olha só, cada história fantástica, boa que acontece, hein? Mamãe ursa leva filhotes recém-nascidos para conhecer seu amigo humano. Boa notícia também, Salvador ganha mural produzido com tinta capaz de purificar o ar. São boas ideias. Em plena recuperação, Robinson Shiba já consegue pentear o cabelo e até brincar de bola. Aí, boa recuperação ao querido Robinson Shiba, que já inspirou tanta gente com a sua história e vai inspirar novamente. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz a sua última da pauta positiva de hoje e depois eu volto com Vinícius de Moraes.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
15% será a alíquota mínima de um imposto corporativo global, apoiada pelo G7. Na mira estão grandes multinacionais como Amazon e Google, que costumam apostar em paraísos fiscais para ver seu lucro aumentar. Em tempos de pandemia, a maioria dos países viu sua arrecadação despencar, mas grandes companhias tecnológicas só prosperaram no período. Essa é uma tentativa de reequilibrar a balança e evitar a evasão fiscal. Os secretários de finanças dos 7 países que compõem o bloco se encontraram pessoalmente pela primeira vez desde o início da era Covid. Eles também decidiram que as empresas deverão declarar seu imposto ambiental de uma forma mais padronizada, a fim de facilitar a tomada de decisão por parte dos investidores internacionais.
Então é isso aí. Fechando a parte de boas notícias, destaques positivos. Vamos aqui, antes de encerrar e falar da segunda-feira, claro, para fechar essa parte que as rádios transmitem, eu já volto com o papo aqui com a Flávia, trazer o nosso poeta Vinícius de Moraes, ele que ouviu as borboletas na vida, naquele microsegundo, 9 vezes na vida, mas deixou para a gente um repertório de textos para falar sobre esse tema tão complexo. E um dos mais famosos e mais lidos, pelo menos pela minha geração e agora também, de tudo, ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. É isso aí, assim eu fecho hoje aqui essa parte de transmissão do seu primeiro programa Feliz Dia Novo. Aproveite aí o amor, curta o amor, viva o amor intensamente em todas as fases e com a sua consciência sempre presente. O encontro sempre revela uma potência muito maior, diria o Vinícius também numa de suas poesias. A vida é a arte do encontro. Feliz dia novo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta diz que é que vem na segunda, agradece a todos e eu já volto para a Horinha Extra com a Flávia e falo com você.
Valeu, valeu, por hoje é só. Você pode ficar mais um pouco porque o Irineu e a Flávia continuam para uma Horinha Extra. Quero agradecer as emissoras que transmitiram o programa até aqui. A rede está aumentando. Agora a Rádio Jovem Terra Web também se juntou. Segunda-feira aqui é dia de insight com a presença de Daniel Carvalho Luz. Para você, um excelente final de semana. E é bom lembrar que o conteúdo continua aqui na sua rede e já já estará em todas as plataformas de podcast. Aproveita o Dia dos Namorados. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, o amor continua no ar aqui. Ô, Flávia, volta aqui. Vamos dar uma olhada na carinha das pessoas que estão com a gente, dizendo o que aqui. Deixa eu ver, ó. É, Pedro Batista Menes, buongiorno, belo. Buongiorno. Raquel, good vibes. A Júlia Garcia com florzinha. Renata Costa, feliz sexta-feira para você também. O Roberto Teles, eu tenho a sorte de ter 12 anos de meio segundos por minha mulher. Ai, que coisa, hein? É pra fazer coraçãozinho, né? Toca, meu, toda hora ele tá aí. A Valéria Lopes, Rio de Janeiro, dizendo perfeito. Deixa eu ver quem mais aqui. O Marco Aurélio, que tá todo dia. Trajetória amorosa, todos. É, ninguém quer se mostrar e tem medo de se sentir vulnerável. Estava falando isso com o meu terapeuta e que as pessoas têm medo de ficar nuas. É isso aí, Jona Silva, é isso que a gente estava falando mesmo. É, a intimidade é a confiança, ficar nu não é tirar roupa, é isso mesmo, né? Aí a Adriana que chegou também, falava atrasadinha, vou ouvir do início depois, é isso aí, a internet permite isso. Depois você volta aqui, que não ouve inteiro. Aliás, tá lindo, viu, Flávia? A gente, nesses 4 meses que a gente está no programa, eu quero agradecer você também, que tem cadeira fixa aqui. É, a gente tem mais de 50 mil downloads do programa, de tudo que a gente produz aqui no Feliz Dia Novo, nesses 4 meses. É muito legal isso, saber que a conversa... Sim. E nem tudo é mapeado, porque a internet está tão difícil da gente mapear a audiência, mas é tão legal que a gente não está aqui fazendo conta. Mas é muito bom saber, cada hora aparece alguém falando alguma coisa no chat, mandando mensagem, muito legal isso. É... O presente do Dia dos Namorados, não, mas vai explicar isso para minha mulher. O amor é lindo e eterno. É, deixa eu ver quem mais que disse alguma coisa aqui. É, tô rodando aqui o chat só para ver se o que é que eu encontro. Robério Pontes, é, Maria Edna, o som não deu para entender. Somos seres, é isso aí, somos seres. Aí, feliz dia novo, cheio de sucesso e realizações. Malu Diogo no Bom Dia. É... Eita, aí não, né, não? Isso é safadeza, furinha. Ser fiel é caráter. É isso aí que a Flávia disse, né, Tânia? Tava só provocando aqui a Flávia por causa dos sentimentos frágeis, né? Das atitudes frágeis que nós temos e que causam tantos problemas mesmo. Renata Costa Cruz também dando seu oi. Nair Cardoso. Toninho Citraro. Sugestão para falar de resiliência e neurociência, entrevista com Jorge Barbosa. Sim, vamos entrevistar o Jorge Barbosa, então, vamos trazê-lo para conversar aqui também. Aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. Aí, avareza pura também, a Tânia mais uma vez lembrando. Pois é, os sentimentos ficam transitando nisso, né, Flávia? É, a posse, a avareza, eu quero tudo para mim, o outro quer tudo para ele. Flávia Lippe, maravilhosa, diz aí a Beth Brandão, sua fã, a Raquel. Bom, é isso aí. Oh, vida longa e próspera. Bom, deixa eu voltar aqui. Flávia, é isso aí. As pessoas, através do amor, graças ao amor e devido ao amor, né, têm sentimentos muito controversos. Né? Como ser fiel a si mesmo, que elas confundem, né? As pessoas confundem. Quando eu falo elas, não estou olhando para as pessoas, olhando... O Irineu julgando, eu tô entre as pessoas, tá? Tudo aquilo que eu falo para mim também. São maneiras, a gente fala aqui pensando alto. Então, esse momento da pessoa falar, tô sendo fiel a mim, por causa desse sentimento que é autêntico, original, que eu tive agora, por causa das borboletas, por causa do brilho dos olhos, tô sendo fiel a mim, eu tenho que ser fiel a mim, e eu não posso romper contrato. Então esse é um dilema das pessoas nesse reconhecimento que você chama a atenção, que olha, visita a sua consciência antes, porque lidar com o amor é lidar com delicadezas, não só da gente, é do outro, e é aí que a gente pisa na bola, né, Flávia?
Cara, ser fiel a gente é consciência. Você não pode ser fiel a você ferindo outra pessoa, não. Eu não estou dizendo de ferir, porque a gente fere as outras pessoas por motivos variados. Né? Até quando a gente não sabe, a gente pode ferir alguém, né? Num julgamento inadequado ou numa palavra que a gente não pensou direito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você fazer uma escolha que você sabe que vai ser uma escolha que vai destruir uma vida, vai uma história, né? Assim... a gente tem que pensar, essa é a consciência. Quando você infiltra na consciência, você é uma pessoa que está justificando os seus atos. Né? E toda justificativa, ela está dentro do nosso córtex frontal. A gente justifica aquilo que a gente quer minimizar a culpa. E a gente justifica isso achando que a gente está usando a razão. Na verdade, a gente está usando a emoção para justificar algo que a gente sabe que a gente não deveria ter feito e a gente tinha uma escolha. Escolha é consciência, não tem outra coisa. Escolha é consciência. Se você não tem consciência, você tem escolhas ruins.
É bom a gente lembrar aqui, até por causa dos comentários, que você chamou bastante atenção, a questão que a gente fala aqui do caráter. A gente não está fazendo um papo aqui com julgamento moral. É caráter, é por causa dessas definições que você tem para si, da sua vida. Não quer dizer que uma pessoa que acabou rompendo esse trato, esse acordo, ela rompe consigo mesma. Nós estamos falando aqui de felicidade, de como é que a pessoa pode estar bem com ela mesma se ela tiver uma gestão das suas emoções e tendo conhecimento dessa característica do ser animal, que ela é também instintivo, desses segundos que faz ela bagunçar suas emoções. Então não temos aqui a ideia de julgamento moral, isso fica para cada um sabe, mas enfim, para que você possa pensar nesse sentimento que é tão poderoso e é tão instantâneo e te surpreende, para que ele não tire de você, não sequestre todas as outras habilidades, não sei se é habilidade que a gente chama, mas todas as suas características emocionais também, que são muito mais fortes, porque se você, outro dia usei a palavra errada aqui, né? Se você corrompe a si mesma, vai na... A palavra corromper, você já explicou para a gente outro dia que é outra coisa, mas se você corrompe uma ideia, um conceito interno forte, isso vai gerar infelicidade para o outro e para você, e conflitos. Então, lidar com o amor, sabe, que é um sentimento forte, pode...
A gente pode, eu acho que explicar um pouco sobre a diferença da moral e da ética, né? A moral ela não está na consciência. A moral, ela, você pode observar, as pessoas que são moralistas, elas falam sobre algo, defendem alguma coisa e elas fazem outra coisa. Então, elas não têm consciência, né? Então, por exemplo, a pessoa defende família e trai a mulher e tem um amante de 10 anos. Mas moralmente é indiscutível, né, o posicionamento que aquela pessoa tem. Então, moral nada tem a ver com ética. Os nossos comportamentos éticos, eles são mais próximos da consciência, porque você não, sim, tem que falar sobre eles. É você com a sua consciência, né? É você exatamente aquela pessoa. Quando você fala alguma coisa, você não está falando moralmente sobre aquele assunto. Você está expondo algo que é você de verdade, né? Então, a consciência e a ética, elas estão mais próximas. A moral, ela está muito longe da consciência. Muito longe da consciência. Por isso que a gente não está falando de moral aqui.
A moral é essa parte das normas, né? Das normas. Das coisas
que é bonito está escrito no papel.
E a gente transgride essa. E a ética é algo profundo. A ética é aquilo que você faz, como você falou brilhantemente, silenciosamente, sem ninguém saber, sem nenhum discurso. É aquilo que está na sua atitude quando ninguém vê. Você sozinho, exatamente, age eticamente.
Exatamente.
O seu pensamento.
Por isso, o Brasil é um país moral, não é um país ético. Nem moral ele é mais, né? Mas a gente vê uma nação, qual é o seu intuito de viver, né? A gente está sempre buscando notícia boa, né? A gente está sempre seguindo os portais positivos e tudo. Tem uma população incrível no nosso país. Mas nós somos um país que, hoje, principalmente, a gente está mostrando uma cara moral. Essa é a diferença. É muito claro isso. Está muito claro isso.
Bom, mas então fica dito aí, você já sabe como é que nasce o amor, que a gente começou perguntando aqui, já sabe que o amor é uma potência para o bem ou para o mal, se você não for um gestor dessa sua consciência, você vai produzir coisas maravilhosas com a potência do amor, está aí a poesia, está aí a arte, está aí as famílias que são... tão harmoniosas, estão aí seus filhos, estão aí todas as coisas que você fez na vida, no seu trabalho, porque a gente leva, né, essa energia do amor, ela além de melhorar a pele, além de melhorar tudo, ela vai para o trabalho, ela vai para a família, ela vai para a amizade. Isso é uma potência maravilhosa que, se ela está na sua consciência, enfim, você brilha em qualquer momento. Então, olha, vamos fazer uma boa gestão dessa potência e que você dessa aí tenha. Você...
E dessa consciência. A consciência é uma escolha.
Então, a gente entende que você, que está sozinha, que está sozinho, que está sem parzinho, você está namorada da vida, está namorada do amor, está namorada de tudo. Então, o Dia dos Namorados e das Namoradas e das Namoradas é para você também. E então, celebre hoje,
não
celebre
amanhã.
Não precisa
comprar presente. É. Né? Você pode simplesmente ter consciência desse amor. Você não precisa ser um presente, pode ser um comportamento, né? Levar uma florzinha.
Como tudo é uma relação. É, como tudo é uma relação humana, mesmo que não exista o Hollywood, porque o Hollywood, como você falou, é a fantasia, é aquilo que não existe. Agora, o Eros, ele já existe com esse perigo todo, mas a trajetória que faz você ser namorada da vida é essa do Eros Philos Ágape. Então, esse amor está em você. Então, você está enamorada, você está enamorado da vida, e que seja assim que você celebre o seu dia. Tem o parzinho do encontro Eros? Maravilha, explora isso bem, porque ele também tem caminhos próprios que estão aí na química, que estão aí nos hormônios, com a urgência dos hormônios, que são maravilhosos.
Tem momentos também, né? É. A gente pode viver todos os tipos de amor, né? Mas quando você escolher aquele, aí você não vai ficar beliscando os outros, não.
É, e também é isso que você falou, não é escolher, viva o amor, em vez de desenhar um amor e querer colocar o amor naquela caixinha. Então, o amor é algo que talvez você vá viver. Então, a gente falou do amor, falaria mais 3 dias aqui com a Flávia e você também, e a gente não ia explicar absolutamente nada. Mas a gente falar do amor já acessa um estado na gente, a gente acessou os nossos momentos de amor enquanto conversava e está aí desperto. Espero que para você que está com a gente aí tenha também servido para isso, que você tenha acessado. Aí é aquilo que você falou, querida, da maiêutica também, né? Ou da hermenêutica. Através da conversa você acessou todos os seus estados de amor aí e o aprendizado que cada um deles trouxe. E feito isso, Flávia, eu já não tenho mais nada a dizer, além de provocar você em dia de amor para fazer... Não, eu sempre tenho o que dizer... É para fazer aquela reflexão, se você está disposta a fazer aquela reflexão e agradecer as pessoas. Hoje às 7h30 estou num papo também divertido com a Leila Navarro. Mas falando dessas coisas sérias também, a Leila Navarro é uma mulher que está com 67 anos, também entregue para a vida, entregue para o mundo. Está sempre com aquela alegria contagiante nos palcos, provocando as pessoas, que é um exercício de amor dela nos palcos, no trabalho. Então, na verdade, vamos falar disso. Por que que todo mundo, quem está namorado ou não pode celebrar? Todo dia é dia de São Valentim aqui, horas. Mas vamos lá, então? Você quer falar alguma coisa antes de entrar na reflexão?
Eu quero entrar numa reflexão que eu vou te preparar para ela antes, que é sobre se o que a gente vê é realidade ou não é. Né? A gente vê a realidade como ela é mesmo. Então, eu vou contar um pouco para você de uma pesquisa do Donald Hoffman, que é um cientista, que consegue provar que nós não enxergamos a realidade. E por que que a gente não enxerga a realidade? Porque nós temos, na verdade, uma parte da visão da gente é como se fosse uma câmera, certo? Então, é um olho que tem uma lente que foca uma imagem. E na parte traseira, onde tem 130 milhões de fotorreceptores, o olho que enxerga 130 megapixels, tá? Estou dando uma coisa assim, mais técnica. Mas o que significa isso? Significa que bilhões de neurônios e trilhões de neurônios fazem umas sinapses que estão envolvidas nessa visão. A realidade, ela é só uma visão. Na verdade, todo mundo acreditava que o que a gente olha é real e é fotográfico. Então, é como se fosse uma câmera. A gente fotografa e vê aquilo. O que foi descoberto? Que nós não olhamos a realidade. A gente vê uma imagem que tem forma, objeto e cor, porque a gente cria isso. Quando a gente olha alguém, a gente olha um alguém e quando a gente fecha o olho, vai para um campo cinza. Isso, na verdade, é uma prova científica que a gente não enxerga a realidade. A gente cria uma realidade a partir de conceitos que a gente recebeu. Por que que eu estou te falando isso? porque eu quero fazer uma pequena meditação guiada com você, para que você traga para si a realidade da sua consciência, que é uma realidade que você não criou ainda. Essa realidade do consciente é a gente fechar os olhos e deixar que a vida seja. Seja. A vida vai ser o que ela é, sem que você crie controle ou interferência sobre ela. Então, vamos lá. Eu quero que você feche seus olhos. Fique em uma posição muito relaxada. Vou até fechar os olhos junto com você. Você coloque um leve sorriso no seu rosto. E permita que as práticas contemplativas amplifiquem o seu desejo de apenas olhar o mundo como ele é, como ele se apresenta para você. E numa respiração muito lenta, muito suave, você vai abrindo o peito, vai abrindo a sua mente, o seu espaço interno, para que a vida promova muitas realidades, que nem sempre são as que você imagina que são. Que a sua consciência possa criar outras realidades que você pode trazer à tona e compartilhar com o mundo através do amor. Que nesse momento de reflexão, calmaria interna, a sua respiração fique cada vez mais lenta, mais tranquila. Que você possa realmente perceber que o amor pode ser muito maior que você. Amplificar essa compaixão pode completar a sua vida. Você consegue viver o aqui agora. Que você possa ser mais generoso. Que você consiga ter relacionamentos mais profundos. Que você cuide de você, da sua saúde, como você pretende criar, cuidar dos outros. Que você faça da vida um campo de diversão, onde você tenha mais surpresas do que expectativas. Aos poucos, mexe seus pés, suas mãos. Queria te mostrar, abre seus olhos.
Muito bem. Então é isso aí. Todo mundo visitou então aí a sua consciência amorosa. Então valeu, Flávia.
Valeu,
boas férias para você. A gente vai ter uns papos diferentes. A gente vai organizar um papo diferente. A Flávia vai estar mais complicada aí durante uns dias, umas semanas.
Vamos ver
aí. Mas
a gente
vai acertar o nosso modelo aqui, porque a sexta-feira ficou Flávia aqui.
Eu não consigo ficar sem você na sexta-feira. Esse negócio de feriado para mim me mata.
Quando, sabe, quando eu estou fazendo a pauta aqui, Flávia, já é sextou, né?
Nossa, para mim é a maior alegria do mundo. Eu entro no final de semana cheia de amor por causa de todos vocês aí.
É, para nós todos, pessoal que chega ao vivo aqui, pessoal que comenta. Bom, Flávia, super dia para você. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui.
Também,
quem quiser conhecer do trabalho da Flávia mesmo, como consultora, como líder, as ONGs, entra lá também para ver esse pacote que ela tem de conteúdos lá no Equação. Faça parte, você sabe que tem um projeto social também em tudo aquilo que a Flávia faz, além de toda essa consciência que ela tem, consciência terra, consciência Gaia, consciência ser humano. Ela tem esse trabalho voluntário desde sempre, não é agora não. Então todo o trabalho que ela faz sempre tem uma outra contrapartida. E você vai conhecer o projeto acessando lá o HDL, você participando dos cursos dela também, você investe um pouquinho, que é sempre muito acessível, mas sempre possibilita que outra pessoa entre junto com você, que não pode pagar, né, os seus treinamentos. Parabéns pelo seu sucesso também lá no meusucesso.com, que você é uma das professoras desse importante canal de empreendedorismo. Você auxilia líderes, né? A gente vem para um papo super solto aqui, que é a característica do programa, mas a Flávia trabalha no nível de mentoria para grandes líderes. Tem um repertório de lidar com presidentes de grandes empresas, ao mesmo tempo que ela lida com pessoas de toda a hierarquia da empresa, que eu acho muito bonito no seu trabalho. Né? Uma pessoa que tem mentoria para... Até minha. Até eu que não posso pagar, já fui mentorado pela Flávia. Poxa vida. Mas é isso. Obrigado aí. Acessa lá equação.com.br, você tem a ganhar. E te espero então aqui na sexta-feira. E você que ficou com a gente até agora nessa hora extra, um super dia para você. Sexta-feira boa para você, fim de semana ótimo. Então hoje é dia dos namorados, acerta com a Leila. Amanhã é dia dos namorados, você se vira aí. E se não der certo, domingo é dia 13 de Santo Antônio. Você não esquece de deixar Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro de um pote d'água, que aí ele vai ajudar a se encontrar a pessoa certa. Porque essas coisas funcionam. E não esquece do pão, tá? Santo Antônio de cabeça para baixo, no coiso d'água e o pão do lado. Aí,
só não pode botar o Santo Antônio no pão, né?
É, isso não. É, tire queda, você vai arrumar alguém, Eros, assim, Santo Antônio ajuda no Eros. Depois você resolve o resto que a gente falou aqui, certo?
Depois você busca São José, que resolve família, né?
É, pois é, esses santos casamenteiros, vou te contar.
Eu adoro isso, menino do céu, eu sou mineira. Aí que eu vejo que eu sou mineira.
É.
Eu adoro rezar para um santo, menino do céu.
Pois
nem,
é,
nem o budismo tirou o santo de mim.
É, então, você vê, você com tantas práticas, tantas tradições.
Adoro um santo.
Minas, não sei, o que é o sincretismo, né? Todos os valores, né? Todo lugar tem um ensinamento, eles ficam, né? Então dá para combinar tudo isso. Flávia, um beijo para você.
Santo e queijo.
E aí, queijo, quem é que... Em termos de pão de queijo, todos nós somos mineiros, né? Não tem jeito. Como você vai evitar um... Aliás, parabéns, né? O queijo da canastra, né? Cada dia mais, isso aí é denominação de origem, né? Como parabéns aí aos produtores de queijo. E também subindo um pouco mais para a região de Salinas lá. Parabéns também ao pessoal que produz cachaça.
A melhor cachaça do mundo é de Salinas.
É, pessoal que produz cachaça, olha, beba com moderação, mas mas tem a música.
Beba com moderação, porque meio segundo cai para 0,2 segundos, né? É cachaça e paixão na certa.
Um queijinho
um pra levar para casa.
Um dia nós vamos falar disso aqui, né? A interferência do álcool e das drogas na cabeça humana e das distorções e as ilusões, né? Também que a gente já cria ilusão sem a interferência de drogas, de álcool ou qualquer coisa no sistema nervoso central, mas... Flávia,
imagina.
Valeu então. Então, te espero aí. Para você que esteve com a gente, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Segunda-feira estou aqui com o Daniel Carvalho Luz, às 7:30 da manhã. E hoje lá no Instagram da Leila Navarro também, o amor é tema. Tamo junto, feliz dia novo. Valeu, Thiago. Valeu, Ulisses. Valeu, Roberta. Valeu, Davi Aguiar. Valeu todas as rádios que estão transmitindo a gente e todos os grupos de Facebook que estão compartilhando. Beijão para todos.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Turbulência na Nave Terra. Esse dia 11 de junho, a nossa Turbulência na Nave Terra vai estar especial. Nós vamos celebrar o dia dos 100 namorados. Isso no ato? Não, não é que 100. 100 número, não. É 100. 100 que não tem namorado. Nós vamos falar de solidão. Ai, será que a solidão é um namorado? E hoje em dia nós temos que falar muito de solidão. Eu vou ter um convidado especial, dois convidados especiais, e o terceiro convidado especial pode ser você. Se você vier, quem sabe, você vai estar participando da live. Vamos falar dessa coisa boa, que é a gente ser a melhor companhia para a gente mesmo. Quando a gente já se namora da gente, o outro é homenagem a troa. Na verdade, nós temos que estar namorando a vida. Vem, dia 11 de junho, às 19h30. Te espero lá.